Meu querido irmão, esse é um dos textos mais lindos do Evangelho segundo escreveu São João, porque é um momento muito singular, um momento em que Jesus chama os seus servos, que na verdade o sentido da palavra ali no grego, doulos, é escravo. Ele chama os seus servos e diz: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamarei de amigos. Querido, eu queria meditar com você sobre isso nesta noite. Queria que você parasse um pouco para pensar. Você é amigo ou você ainda se acha escravo? Quando Jesus os chama de amigo e não mais de escravos, algumas situações estão ocorrendo com aqueles discípulos. E isso está implícito exatamente nesse versículo. Primeiro, eles estão passando de uma condição para outra. No momento também estão recebendo uma promoção. Ora, estão saindo de servos, de escravos, para amigos. Eles estão também recebendo uma nova credencial. E agora, essa credencial é muito importante. Mas ao tempo em que eles recebem uma nova credencial, também estão recebendo uma nova responsabilidade. Olha agora a responsabilidade. Vocês eram servos, não sabiam o que faz o seu senhor, agora vocês saberão e deverão saber como cuidar e como tratar essa responsabilidade. Vocês agora estão livres. Dou-lhes a liberdade para me servir. Significa dizer que aquelas pessoas agora não estavam servindo a Jesus porque eram obrigadas a servir, mas eles tinham liberdade de escolher servir. Vocês estão alcançando um novo estágio na vida. Olha que condição linda, sair da condição de servos, de escravos, para amigos. Então eles estavam recebendo um novo estágio de vida. Estavam também alcançando uma nova posição social, até porque o escravo era renegado a segundo plano, não tinha contato com seu senhor, tinha contato com os feitores. Mas agora, Jesus está dizendo, vocês estão recebendo uma nova roupagem de comprometimento, porque a titularidade de amigo dá àqueles discípulos, e agora contextualizando a nós, uma nova roupagem de comprometimento. Estamos mais comprometidos do que pensávamos. Jesus não nos quer servindo a Ele com uma obediência absoluta. Mas, acima de tudo, Jesus nos pede que sirvamos a Ele por amor. Agora não é porque você é obrigado, é porque você é livre para adorar, livre para servir e livre para amar. E a coisa que mais Jesus quer é que sirvamos a Ele com amor. Então não se deve interpretar a palavra amigo aqui de maneira limitada. Até porque o termo significa amigo na corte. Isso significa que há um círculo mais íntimo ao redor de um rei ou de um imperador com um amigo. Basta ler João 3:29. Este amigo não poderia, por causa da intimidade, não poderia conhecer o amigo comum, mas aqui é um amigo especial. O amor cristão não é, em sua essência, um sentimento, mas é um ato de vontade. Por conta disso, a prova deste amor não se encontra nos nossos sentimentos, mas em nossas ações, razão pela qual ele nos promove a amigos dele. Este novo modelo de relacionamento envolve três coisas distintas. Primeira, a obediência. Segunda coisa que aparece aqui, o conhecimento. E terceira coisa, o amor. Agora, observe, meu querido irmão, meu querido amigo, a condição de um escravo. Quando a pessoa não tem Jesus no coração, ele é um escravo, escravo dos vícios, das suas vontades, das suas mazelas, dos seus instintos, dos seus desejos. ele é escravo. Isso sem falar no comportamento, por vezes desordenado. Mas a pessoa está presa, ela não consegue vencer a força do pecado, o poder do pecado. Então, qual era a condição de um escravo para a gente fazer uma similaridade com o texto? Não poderia saber nada dos negócios do seu senhor. Qual é o escravo que vai saber os negócios do seu senhor? Os escravos sempre estão afastados do seu senhor e não gozam também de sequer indício de algum relacionamento. Então essa é a condição de algumas pessoas. Não podem saber nada dos negócios do seu senhor, estão sempre afastados do seu senhor e não gozam sequer de indício de algum relacionamento com o senhor. Agora, e o amigo? Só o amigo do proprietário do escravo poderia ter intimidade com ele. Só o amigo. O escravo não poderia sequer saber dos negócios do seu senhor. O escravo estava por demais afastado do seu senhor para todos os fins. Mas quando Jesus disse, eu já não chamo vocês mais de servos, Jesus está dizendo que você como amigo, você agora pode conhecer das intimidades dele. E as intimidades que Deus nos revela pela sua palavra, nos revela através da oração, da vida de intimidade com ele, no sentido espiritual. Agora nós podemos saber qual é o negócio do Senhor, o propósito do Senhor, os desejos do Senhor nos são revelados pela palavra e nos são transmitidos também pelo Espírito Santo para a gente então ter uma vida condigna. E estávamos como escravos afastados, agora nós estamos próximos do Senhor. Mas o que que Jesus queria que eles soubessem com isso? Ou seja, por que que Jesus disse que o escravo não sabe o que faz do seu senhor, mas o amigo sabe? Então Jesus estava dizendo que o plano celestial é da vontade de Deus que seja revelado aos homens o plano celestial para a humanidade, o propósito de Deus para com a humanidade. Ele está dizendo que, sabendo desse propósito, a gente repassaria essa mensagem que veio diretamente do Pai. Estaríamos levando a mensagem de salvação, de redenção, de libertação. Ele estava dizendo também, lhes mostrarei no que consiste ser servo de Deus. Não um escravo marcado pela dor ou pela exclusão, mas com o selo do Espírito Santo. Ele está dizendo, agora, vocês são amigos. E como amigo, vocês têm o selo da promessa. O que que Jesus estava fazendo com esta declaração? Primeiro, emancipando os escravos. Pois ele mesmo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por conta desta emancipação, ele estava também elevando as pessoas, os servos, os doulos, os escravos, à categoria de amigo pessoal. Meu irmão, você é amigo de Jesus. Você não é escravo de Jesus. Você foi escravo do pecado, mas ele te libertou. Então você é amigo, você tem intimidade com ele. Agora não servimos a Cristo com o peso de uma lei, mas com a liberdade. Somos amigos íntimos. E essa intimidade nos faz nos aproximar dele via oração, via comunhão, via amor, via obediência. Jesus então promove uma mudança na condição de vida. Na condição social, você sai de escravo para amigo. Na relação pessoal, você agora deixa de ser um simples escravo e passa a ser amigo do Senhor Jesus. E na comunhão espiritual, você passa a ser beneficiado com os segredos que lhe são revelados. Então, há uma mudança de vida na condição social, na relação pessoal e na comunhão espiritual. Com essa declaração de Jesus, ele permite que portas se abram. Ele abre, então, para nós três portas maravilhosas. A primeira, a porta da intimidade, a segunda, a porta do relacionamento, e a terceira, a porta do conhecimento. Você é íntimo dele, você se relaciona com ele e passa a ter conhecimento dos planos que ele tem para com você, para com a humanidade. Mas pelas portas que nos abriu o Senhor, nos são revelados alguns segredos. O primeiro segredo que nos é revelado é o segredo de saber o que nunca saberíamos. Segundo segredo é saber as intimidades do Senhor. O que Ele quer que façamos. O que Ele quer que nós façamos. Ou o que Ele quer fazer com relação à humanidade. O que Ele quer fazer com relação ao mundo. Então Ele vai nos revelar isso. Esse segredo nos são revelados. E o terceiro segredo é saber a grandeza da sua revelação. Porque as revelações de Deus são grandes, são poderosas, são preciosas. Não é uma revelaçãozinha qualquer, não é um insight, não é um brainstorm, não é apenas uma coisa que surgiu na nossa mente, um pensamento positivo, não. As revelações de Deus são segredos de Deus para nós, e como as portas que se abriram, esses segredos nos são revelados. Nós fomos também agraciados com uma mudança na condição social. Saímos de escravos a servos, de servos a amigos, e de amigos a amigos íntimos. Não somos simples amigos. O texto de Provérbios diz que há um amigo mais chegado que o irmão. E esse amigo mais chegado que o irmão é Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. A relação com o Senhor que a gente tinha com Deus também foi mudada. De uma forma maravilhosa. Quando Jesus declara isso em João 15:15, Ele está mudando também a nossa relação. Passamos a ter uma relação de intimidade, passamos a ter uma relação de liberdade e passamos a ter uma relação de espiritualidade. Porque entramos no mundo espiritual. Mas ainda nessa mudança de servos para amigos, nós somos agraciados com 3 medalhas de honra. A primeira medalha de honra como servo. Porque se ele nos promoveu, é porque nós éramos servos, éramos escravos, mas éramos dele. Mas a segunda medalha, a medalha de honra como servo amigo. Agora vocês são mais do que servos, vocês são servo amigo. Porque nós não deixamos também de servi-lo. E a terceira medalha de honra é a medalha de honra como amigo íntimo. Nós agora somos amigos íntimos de Jesus. Minha irmãzinha, você é amiga de Jesus. Meu irmão, você é amigo de Jesus. Você tem agora, você foi agraciado com essas 3 medalhas. Você foi agraciado com a medalha de honra como servo amigo e como amigo íntimo. E por isso, os segredos que lhe são revelados de uma liberdade de consciência. Você agora tem liberdade, usar a sua consciência, examinar e com pureza descobrir que a melhor coisa que existe é sermos amigos de Jesus. O segredo de ser um servo emancipado. Você recebeu a emancipação, agora você é amigo de Jesus. E o terceiro, o segredo de ser um servo que o serve pela liberdade de querer servi-lo. Você não é obrigado a servi-lo. A graça não impõe. A graça propõe. E a proposta da graça é servi-lo com amor. Mas nessa passagem tão linda e tão rica, estão esculpidos alguns valores que somente lendo o texto nós vamos perceber. O primeiro valor teológico e valor fundamental, e esse valor é primordial, é a eleição. Nós fomos eleitos. E antes da fundação do mundo, Deus já nos via como amigo. Então você foi eleita, você foi eleito, meu querido irmão. O segundo elemento teológico que está esculpido nesta passagem, que está implícito nesta passagem, é a transformação. Você foi transformado. Tem muita gente que ainda é um escravo, mas você agora foi transformado e passa a ser amigo. Um outro elemento que aparece implícito também nesta mensagem nesse texto, quando Jesus nos promove de servos para amigos, é a redenção. Porque quando o escravo ficava no lugar chamado Agorá e era vendido, colocado à venda, as pessoas vinham e o Senhor apresentava um preço, ou então dizia: dá um preço, qual é o preço que vocês pagam? Nós estávamos assim, fomos vendidos, fomos leiloados, Satanás estava nos escravizando, mas Jesus nos libertou, tirou das garras de Satanás e agora passamos a servir a Ele. Mas servindo a Ele com fidelidade, com dedicação, com amor, Ele nos redimiu, nos comprou e nos resgatou. Por sinal, essas três palavras, comprar, resgatar e redimir, são sinônimas na Bíblia, no sentido em que ela é aplicada. E a quarta coisa, o quarto valor teológico, que representa uma realidade, mas está implícito no texto, é a promoção. Se você nunca recebeu uma promoção no seu trabalho, na sua vida espiritual você já recebeu. Você agora é amigo de Jesus. Que passagem linda, porque ela é muito rica. E Jesus nos dá o maior exemplo quando ele faz isso. Ou seja, ele mesmo, sendo o Senhor, se dignou a ser servo. Ele veio servir. E ele disse que o Senhor, que é ele, veio para servir. Ele veio para servir, não para ser servido. Olha que coisa linda. Isso significa que estamos nesta condição acima. E Jesus também, sendo o Senhor, ele serve aos seus, demonstrando que ele não possui uma relação de altivez com seus filhos. Mas ele procura dar o exemplo de que a melhor coisa é servir. Só que hoje o servimos como amigo. A gente, quando lê um texto na Bíblia, em São Mateus, quando Judas foi denunciar Jesus e depois foi levar a guarda para prendê-lo, quando Jesus se aproxima, quando ele se aproxima de Jesus naquela noite terrível, que foi a pior noite que a gente pode considerar da história, porque quando começa o processo de ataque do inimigo e os nossos pecados sobre Jesus, é quando ele é preso. Primeira coisa, quando ele se aproxima de Jesus para o beijar, Jesus disse: amigo, a que vieste? Mesmo naquela condição, Jesus o chama de amigo. Estando acima dos servos, ele poderia manter uma relação de altivez. Ele diz assim: eu sou o Senhor, eu mando, eu posso, eu faço. Mas ele diz: amigo, a que vieste? Então este é um exemplo dele. Poderia ter um vínculo apenas no sentido de relacionamento social, mas ele preferiu ter conosco um outro vínculo, o vínculo de amigo. Então, meu irmão, ser servo já seria uma grande honra. Como disse o apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 1, Paulo, apóstolo, servo de Jesus. Qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, será servo. O maior dentre vós será vosso servo. Mateus 23 e 11. Nunca então nos esquecemos de que somos servos e que éramos servos sem direito, conforme ensina Lucas 17 e 7. Agora nós temos o direito. E que de fato fomos promovidos a ser o amigo. Mas isso não nos dá o direito de exigir de Deus ou de imaginar que podemos exigir de Deus alguma coisa, pois na verdade, só pelo direito de sermos escolhidos servo, já nos deveria deixar extremamente alegre, quanto mais promovidos à condição de amigo. Que nesta noite, meu querido irmão, meu querido amigo, você possa meditar. Eu queria que você, que ainda não teve Jesus, não tem Jesus como teu amigo, parasse para meditar. E neste momento você curvasse a sua cabeça, pedisse perdão a Ele, entregue a sua vida para Ele. Ele vai tirar você dessa situação que você está e vai te transformar como amigo dEle. Procure uma igreja que esteja comprometida com a palavra de Deus e faça a sua confissão de fé pública, e você vai ver que a partir desse momento tudo vai mudar na sua vida. Você deixa de ser escravo e passa a ser amigo. Deus te abençoe, te dê um rico início de semana. Fique na paz do Senhor. Amém.